esse comodismo que me incomoda.
Vazio.
É, da mesma forma que você transfere a responsabilidade do teu atraso para alguém, você vai estar transferindo para Deus algo que eu acho que é seu.
Que atraso?
Nesse exemplo que você colocou, de alguém colocar a culpa do atraso de alguém no outro, a gente também está transferindo a responsabilidade para Deus. Eu acho que assim.
Eu não entendi sua pergunta. Por favor, comece de novo.
Você falou assim: eu conheço gente que coloca a culpa do seu atraso em outro. Não foi o que você acabou de falar?
É, na verdade, o que é isso? Conheço gente que acredita no pensamento que diz que o culpado do atraso dele é outras pessoas.
Sim, então é essa posição.
Porque não há nem atraso.
Essa posição cômoda que eu acho.
Você me ouviu? Não há atraso. O Kirchner diz assim: neste chendelo da chão nada se pede. Então, mesmo quando você age individualmente, você não perdeu nada. Aquilo foi aproveitado. Porque a sua reação vai se transformar numa ação para o próximo. Ou seja, vai ser dado ao outro. E você, por ter auxiliado Deus, dando ao outro determinada situação, ganhou. Agora só quero falar uma coisa, Pu. Eu não estou falando em comodismo. Olha, Pu, eu vou dizer uma coisa para você e para as pessoas que estão tá no www. O que isto ensinou uma fase que até hoje poucos compreenderam? Ofeleixa outra face. O que será que quer dizer isso? Oferecer a outra face.
Quando
alguma
coisa acontecer
com
você, você não
está
certo.
Não é assim. Então, pois então, não é assim. Pum. Por que que isso se preocupou em ensinar não é a chão? Que ela é mais difícil do que a chão. Isso que você chama de comodismo é uma coisa dificílima de você fazer. Então não é um comodismo, é uma chão diferente da que você faz hoje, mas muito mais difícil de ser executada do que simplesmente dar um murro em quem dá um tapa na sua cara. Há tanta coisa envolvida nisso, Pu. Sabe, até as pessoas dizerem que você está sendo comodista. Essa é uma reação da humanidade que não quer que você, não é que viva no comodismo, mas que você viva em união com Deus. Porque o que você chama de comodismo, eu chamo de entrega a Deus.
A respeito disso, teve um comentário da Dulce aqui para cima, que ela falou assim, deixa eu achar aqui. Mas aí se criou, falando da falência, né? Mas aí se criou um karma, porque quem faliu vai ficar com ódio de quem levou ele a falir.
Então veja, quem criou o karma não foi a falência, mas foi o ódio que alguém escolheu para viver a falência. Então o responsável não é a falência, o responsável é o ódio que você criou pela falência. Ou seja, a sua é a chão, a ação. Então não existe nenhum comodismo. Toda vez que acontece alguma coisa, você vai reagir. De um jeito ou de outro. E o que eu estou falando é você reagir sempre ligado em Deus. Com entrega a Deus. Ninguém é culpado. Eu me entrego a Deus. E se Deus é por mim, ninguém pode ser contra. Ninguém é errado, porque Deus é certo. E se Deus é certo e causa a pimalha de todas as coisas, tudo é certo. Então veja, é um machão. Aí na chão é um machão, mas é um machão que entrega a Deus, que silencia a mente, o raciocínio. Então eu não estou falando numa vida cômoda, eu estou falando numa vida em contemplação, que é bem diferente. Uma vida em perfeita união com Deus. Ou seja, Pai, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que adianta você rezar isso se você não vive isso? E deixa eu dizer mais uma coisa para você, Pum. Mais de uma vez, o Cristo avisou que seria crucificado. Na Bíblia, ele fala diversas vezes. E há duas vezes que há uma reação contra esse comodismo de Cristo. Ah, eu vou ser crucificado mesmo? Você não vou agir para não ser crucificado. Por duas vezes, Cristo é chamado a atenção, inclusive uma das vezes, Pedro leva Cristo para o canto para falar isso. E diz, olha, não fala essas coisas, Senhor, porque isso atrai mal a golo. Vamos rezar a Deus para que isso não aconteça. Sabe qual é a resposta que Cristo dá a Pedro? Cala a boca, Satanás. Você está pensando como um ser humano. Você acha que eu não vou passar por aquilo que eu tenho que passar? Então veja, o Cristo defendeu o comodismo. E a segunda vez, Paulo de Pedro pulsa da espada e chega a cortar a orelha de um guarda. E o Cristo diz, para, se fosse para eu ser salvo, meu pai mandava 12 legiões, então me leve logo. E seria comodismo dentro do modo de pensar que você impôs, não seria? Ele deveria lutar, ele deveria te mostrar o quanto ele era poderoso. Ele se entregou. E não culpou ninguém. Ele nunca culpou ninguém pela crucificação dele. Ficou cá?
Pessoal de BH, do Ouro Fino, e a Tereza pergunta, e a justiça, como fica?
Que justiça? No universo só existe uma única justiça, Deus. E a justiça de Deus, que é a justiça perfeita, baseia-se no dar a cada um de acordo com as suas obras. Então veja, se você faliu, você está recebendo de Deus de acordo com as suas obras. O problema é que você não vê essa obra. Por quê? Porque você é um ser humano individualista que acha que sabe tudo e que nunca é culpado de nada. O culpado é sempre os outros. São eles que asilam na sua vida. Se não for os outros encarnados, são os desencarnados, os obsessores que atrasam a minha vida. Mas se um obsessor encarnado ou desencarnado puder atrasar sua vida, a máxima de Cristo, de que Deus dá a cada um de acordo com as suas obras, perdeu sentido. Porque você teria recebido diferente da sua obra. Então a justiça está justamente no que está acontecendo. E não no que você acha que deveria estar recebendo.
Aqui, a Dulce havia comentado aqui mais para cima, quando estava sobre essa discussão da perdoar e tal, ela colocou que não se perdoa, não se desculpa, eu acho essa parte mais difícil, né? Esquecer, desculpar, perdoar é difícil, que ela luta com isso. E que uma das tarefas mais difíceis é achar que quem me prejudicou me ajudou e ainda ter que desculpar é difícil. Mas
exato, é impossível. É impossível se você achar que alguém lhe prejudicou, é impossível perdoar. Então, veja, se você não consegue perdoar quem lhe prejudicou, tente compreender que ninguém lhe prejudica. Mas cada um é instrumento de Deus para lhe dar o que você precisa e merece, de acordo com a sua obra. Então, não tem ninguém para ser perdoado. Porque no, o perdão não é deixar de punir. Perdoar é não ver eu. Não ver errado. Então, quando eu perdoo alguém, eu vejo que ele não fez nada de errado. Ele simplesmente foi instrumento de Deus para me dar de acordo com a minha obra. Louvado seja Deus. Obrigado, meu irmão, por você ter agido para que a situação que serviu de instrumento para o meu karma. Olha quanta chão nós estamos falando, Pum. Não estamos falando de inércia, nem de comodismo, mas de achão. Só que achão ligada a Deus, e não mais ligada no que você acha que deveria estar fazendo, o que você acha que deveria ser feito, os padrões que você tem de sete errado. Ficou claro agora? O problema é que nós sabemos o que é certo. Perfeito, Pum. Para que você toma esse corpo? É, que nós acabou de dizer que está lá no livro dos espíritos, no objetivo da encarnação. Para convivendo com os outros, servir na obra da criação de Deus. E então, veja, se você está aqui, você está servindo na obra da criação de Deus. Se Deus pichijasse que essas pessoas aqui tivessem a sua pejecha para você causar determinado acontecimento para servir de prova, você tinha o direito de não estar aqui? Veja, o seu querer jamais pode ser superior ao que Deus precisa. Porque o seu objetivo de estar encarnado é servir a Deus, não a você. Então, veja, se Deus já tinha programado essa reunião com a sua pejecha, você é forte, hein? Poderia fular todo o planejamento da inteligência suprema, porque você poderia escolher uma coisa que a onisciência não sabia e a onipotência não pôde fazer acontecer.
Eu coloco assim: que Deus comprou o ingresso para que eu estivesse aqui. Cabe a mim decidir se eu esteja, se eu tenho a vontade de ir ou não.
Mas aí é que tá: e se você não tem, e ele dentro do planejamento pichijava de você, ele vai ficar solando?
Não.
Aí ele manda você fazer? Isso é o tempo inteiro, pô. Compreendeu agora? Está tudo panezado. A vida canal é panezada, porque a vida canal não existe como vida canal. O que é uma vida canal, Pum? Encarnação de espíritos. E o que é encarnação de espíritos? Oportunidade de elevação, trabalho espiritual. Então a vida não é a vida, é um trabalho espiritual comandado por Deus. Então ele movimenta as pechas como num tabuleiro de xadrez, não porque você não está aqui para viver, mas você está aqui para ser instrumento da prova dos outros, e ele já achou as provas. Nós temos que começar a mudar a vida desde o início. Se nós ainda acreditamos que nasceu na hora do pato, e que a nossa vida é uma série de, vamos dizer assim, de acasos, ou seja, você por acaso não pegou um vírus quando era criança e não morreu, você por um acaso foi tudar e tal e cola, você por... Nós não vai cegar a Deus, porque nós vai ter um Deus, o acaso. Então não há acaso, tudo acontece por Deus. E aí você tem a liberdade de achar que Deus está fazendo, ou você tem a liberdade de viver no maia, na ilusão, de achar que você faz. Livre-arbítrio.